a ocorrência de grandes incêndios, dos quais resultam extensas áreas queimadas, levantam um conjunto de problemas ambientais e de reposição do potencial produtivo que devem ser tratados de forma cuidada e devidamente enquadrada do ponto de vista técnico. Ou seja, é preciso garantir a existência de mecanismos próprios para a intervenção de emergência nos territórios afetados em todas as situações de grandes incêndios e mesmo nas áreas ardidas de menor dimensão também devem ser tomadas e asseguradas medidas de apoio específico para a realização de trabalhos de estabilização e de emergência. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresenta ainda um projeto de resolução com um programa de emergência para a Serra da Estrela. A recorrente ocorrência de incêndios a que se tem assistido nesta região, traduzidos em vastas áreas ardidas, coloca problemas acrescidos à recuperação das espécies e dos valores naturais nesta área, podendo conduzir à perda acentuada da diversidade então presente. Entendo o PCP que é necessário estabelecer, no âmbito do Plano de Emergência da Serra da Estrela, um programa planificado de reflorestação e recuperação da biodiversidade para as áreas ardidas, de controle de proliferação de espécies invasoras e infestantes, quer no que se relaciona com o seu surgimento indesejado nas áreas ardidas, quer pela sua erradicação nas restantes áreas do Parque Natural, melhorando o estado dos ecossistemas, ou seja, é igualmente fundamental intervir sobre a restante área não ardida. O Governo até pode anunciar que o mal do incêndio veio por bem e que a Serra vai ficar melhor do que estava. No entanto, bem sabemos que não é assim. Bem pode o Governo dizer que já estão em curso as medidas necessárias e que já está a ser tudo feito, e principalmente tudo o que é preciso. Bem sabemos que também não é bem assim e que o que importa é passar do papel para o terreno e resolver os problemas. É nesse sentido que o PCP identifica a falta de uma direção de gestão própria para o Parque Natural da Serra da Estrela, isto é, a falta de uma unidade orgânica de direção intermédia da Administração Central com um diretor, alguém que conheça profundamente a realidade e se identifique com ela, uma unidade orgânica dotada dos meios humanos, técnicos e financeiros necessários à adequada gestão e salvaguarda deste território. Propostas, aliás, que o PCP já apresentou relativamente a todas as áreas protegidas de âmbito nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os incêndios deste verão, uma vez mais, vieram provar que o PCP tem razão. Enquanto o Governo anuncia, o país arde e no terreno muito está por fazer. As propostas que hoje apresentamos a serem concretizadas não terão o condão de acabar com os incêndios. No entanto, estamos certos de que evitarão a brutalidade a que assistimos nos últimos anos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para apresentar o projeto de lei. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Um do PS e outro do PSD. Responde em conjunto, presumo. Um de cada vez. Um de cada vez. Muito bem. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Reis, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caríssimos colegas. As propostas que o PCP hoje nos vem apresentar centram-se num programa de emergência com a criação de uma nova estrutura orgânica pública, com direção própria, no reforço da capacidade de intervenção do ICNF e na descrição de uma intervenção de emergência em áreas ardidas, também na identificação das perdas. Define ainda a execução de procedimentos para situações pós-incêndio. Acontece, Srs. Deputados, que o Governo já está no terreno. Desde logo com o decretar do estado de emergência, que dota toda a ação de um caráter de excepcionalidade. Para além disso, o levantamento dos prejuízos já foi feito. Houve uma disponibilização no valor de 200 milhões para intervir neste território. E, desde logo, a audição dos destinatários, neste caso, representados pelos seus autarcas e outros interventores locais, numa reunião célebre a que todos assistimos pelos meios de comunicação social, onde se juntaram os membros do Governo com a intervenção na matéria e os autarcas. Assim, está demonstrado que o Governo pretende ouvir o território, protegê-lo e dar-lhe motivos para que os habitantes que ainda são daqueles territórios continuem a sê-lo, que aqueles que investem naqueles territórios continuem a fazê-lo e que traga outros, quer habitantes, quer investidores. Por isso, Sr. Deputado, nós, os que somos moradores dessas regiões, sabemos também que os planos que possam ser feitos têm um problema à partida, que os senhores omitem no vosso plano, que é o caso da propriedade. Sim, é um problema. É um problema para a execução de qualquer plano naquele território, porque não conseguimos constituir ZIFs se no meio houver um proprietário que diga não, que tem todo o direito de o fazer. E esse é o problema que nós temos vindo a assistir nos últimos 20 anos, e daí eu não estou a dizer que os incêndios começam nas pequenas propriedades. O que eu estou a dizer é que a propriedade não cuidada, a propriedade não limpa, a propriedade que não é lucrativa é abandonada, e esse deixar ao abandono é que leva à grande dimensão dos incêndios. Acabava por lhe perguntar, Sr. Deputado do PCP, se não acha por isso importante que seja... Tem tudo a ver com o terreno, o território da Serra da Estrela. Pergunto-lhe, Sr. Deputado do PCP, se não acha importante para que tenhamos uma floresta, como ela própria deve ser, uma floresta com os seus nichos de biodiversidade, que seja aprovado esta criação deste Banco de Terras e este projeto de lei 280, que prevê planos eficientes para a Serra da Estrela, mas também para todo o território nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um segundo pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD, depois o Sr. Deputado João Dias responderá em conjunto. Sra. Deputada, faça favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. E os Srs. Deputados. O verão foi sinónimo de férias para muitos, mas também foi de incerteza e angústia para todos os que viveram o flagelo dos incêndios. As minhas primeiras palavras são de solidariedade para essas pessoas. O verão foi seco, criando condições para o flagelo, mas têm faltado políticas de ordenamento do território e económicas que criem condições para que as pessoas possam viver nestes territórios. O Governo tem de ser menos centralista, privilegiar mais a prevenção e criar medidas que motivem o investimento no interior. O território cuidado necessita de vida, necessita de pessoas. Numa propriedade minifúndio, onde os rendimentos são baixos e a população envelhecida, para termos floresta cuidada e agricultura são precisos apoios. Apoios que não seriam um custo, mas um investimento. Neste projeto de lei, o PCP propõe um conjunto de procedimentos de emergência após a ocorrência dos incêndios de grande dimensão, remetendo para a regulamentação a definição dos procedimentos, o que torna a lei vazia, por um lado, mas permite introduzir tecnicidade, por outro. Medidas que estão em linha com anteriores propostas do PSD. Com a apresentação desta iniciativa, o PCP reconhece a falha da reforma florestal do governo socialista que apoiou. Desde 1995, praticamente só tivemos governos socialistas. O atual Primeiro-Ministro está em funções há 7 anos. Têm sido muito bons nos anúncios, mas inconsequentes na concretização. Por vezes mesmo disparatados, veja-se o que aconteceu com a Serra da Estrela. Os últimos governos socialistas têm sido sempre assim. Fazem e desfazem. Em 2013, eu vou-vos recordar, tinha sido criada por um governo do PSD a Agência para a Prevenção dos Incêndios Florestais. Em 2005, um governo socialista acaba com a agência e centraliza tudo na Direção-Geral de Recursos Florestais. Anos mais tarde, criam a AGIF e a Forestegal. É assim com tudo. Fazem e desfazem. Esquecem que existem áreas que necessitam de um rumo estratégico coerente. O combate ao despovoamento tem de ser uma prioridade. As florestas exigem coerência e têm de ser incluídas nessa prioridade. Faço duas perguntas ao Sr. Deputado do Partido Socialista. Primeira, os senhores admitem que o governo do Partido Comunista, desculpe, João, os senhores admitem que o governo que suportaram falhou na reforma da floresta? Primeira pergunta. Segundo, se este governo tem falhado em tudo, que garantias temos que, com a aprovação desta iniciativa, serão adotadas as novas diretrizes que propõem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que me foram feitas pela Sra. Deputada Paula Reis e a Sra. Deputada Fátima Ramos. Começo por responder rapidamente à Sra. Deputada Fátima Ramos. Sra. Deputada, aquilo que mais impressiona é quão rápida é o esquecimento, é a amnésia que os grupos parlamentares têm após fazer as votações nesta Casa. É que foi precisamente o PSD que esteve ao lado do PS quando foi criada a Forest Gal. Foi precisamente o PSD que esteve ao lado do PS quando foi aprovada o cadastro simplificado. Quando o PCP lutava pelo cadastro rústico, lá estava o PS, o PSD, ao lado do PS. Portanto, se alguém, naquilo que foi aprovado na reforma da floresta, que prejudica os pequenos proprietários florestais, que prejudica a viabilidade, foi o PSD que teve sempre de mão dada, não foi o PCP. O PCP sabe muito bem onde é que se deve posicionar e é ao lado dos pequenos proprietários florestais. E relativamente às questões aqui colocadas, Senhora Deputada Paula Reis, se a Senhora Deputada olha para o projeto de lei do PCP, como o PS legisla, que é ao olhómetro ou pelo cheiro, é assim que o PS faz. Cheira-lhe, cá me parece, estima-se que são um milhão de hectares sem dono de terra sem dono conhecido. Diga-nos lá, é onde é que está isso? De onde é que trouxeram esses dados? Onde é que estão esse levantamento feito? De onde é que estão esses dados conhecidos? A verdade é que não se conhece terras sem dono conhecido. Aliás, os senhores veem aqui o ataque, é clarinho o ataque à pequena propriedade. Começaram por chamar terras sem dono. Como não havia terras sem dono, terra sem dono conhecido. Como também não há terras sem dono conhecido, porque depois aparece sempre o dono, então agora já falam na propriedade indivisa. Mas sabe, Senhora Deputada, é que a propriedade indivisa tem uma cabeça de casal. E, portanto, faça é aquilo que é necessário fazer. Defenda a propriedade e a viabilidade da propriedade e da produção florestal. É isso que importa. E assim viabilizaremos um Portugal muito mais resistente muito aos incêndios, com capacidade de podermos ter viabilidade das propriedades. Não é pelo seu tamanho, é sim pelo aquilo que elas podem constituir para o nosso país, para os nossos territórios, nomeadamente combatendo o abandono, que é preocupante.
Agora sim, para apresentar o projeto de lei número 297 do Bloco de Esquerda, tem a palavra, logo que haja condições para o efeito, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do BE. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o nosso país tem um atraso de décadas. Durante décadas, em nome dos seus fundos comunitários, das cotas que se aceitava para agradar a um qualquer país em Bruxelas, das aberturas diversas a mercados que produziam de forma insensata, ambientalmente insustentável, mas sempre de forma muito mais competitiva do que Portugal, nós fomos destruindo o nosso tecido produtivo. E por isso, quando hoje muitos se queixam do interior que está despovoado, as responsabilidades passam-lhes pelas mãos. Dessas décadas de governação em que, de facto, a coesão territorial do país, o desenvolvimento do seu tecido produtivo foi absolutamente desprezado em função de uma submissão aos interesses de Bruxelas que não defendeu os interesses estratégicos de Portugal. E se isso era visível no passado, hoje há um outro aspecto que é fundamental quando a guerra assola a Europa. A soberania alimentar do nosso país está longe de ser alcançada. E hoje percebemos que muitos dos terrenos que temos, que poderiam ser usados para suprir essas dificuldades, não estão a ser usados. Porquê? Porque lá está, as políticas públicas deram sinais contrários àqueles que nós deveríamos defender e agora pagamos essa pesada fatura. Desse ponto de vista, nós vemos como muito do território está despovoado, descuidado, algum nem sequer tem dono. Vemos isso na floresta, vemos isso nos terrenos agrícolas. E é verdade que o cadastro é fundamental para se saber de quem é a propriedade, para se pedir responsabilidades, mas também para o Estado poder agir, ordenando a floresta, garantindo que o terreno agrícola é devidamente produtivo e está ao serviço da comunidade. Mas sobre essa matéria, nós já sabemos que o Partido Socialista é muito rápido a prometer, mas demora sempre muito a cumprir. Veja-se a questão do cadastro. Já está há anos e anos e anos a dizer que agora é que é, mas nunca é. Chega sempre tarde, chega sempre por pouco,
porque, na verdade, no terreno, no concreto, tem muito pouco envolvimento das populações, muito pouco envolvimento dos municípios e muito pouca vontade.